Voz da profecia.
Isso.
Uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor.
Aí.
É interessante que quase sempre.
Ah, o
né?
final. Você quer dizer o final?
Isso,
final,
fala, final. Fala assim.
Ah, tá. É, lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus.
É, exatamente. Agora, a voz da profecia sempre, quase sempre, teve vozes assim, impactantes, né? Marcantes no. Na qualidade, exatamente. Às vezes, do médio ou do grave, né?
Vou falar em voz, aí, eu tô quase sem voz agora, porque essa semana foram 95 programas que eu gravei, até agora, graças a Deus.
Eu presenciei algumas gravações. Agora, imagina
Deus
se
é bom.
Tivesse com voz, né? Porque sem voz está isso é tudo verdade. Aí, Larissa Oliveira.
Pediremos.
O pastor entra aqui no estúdio para gravar a Voz da Profecia da rádio, né? Que é onde a gente consegue... Tá mais pertinho vendo? E fica aqui, velho, coisa de horas gravando.
Verdade, outro dia eu estava ali no estúdio, quando ele estava terminando de gravar, acho que 14 programas sequenciados. Eu não sei se você já ouviu falar desse processo da Voz da Profecia, mas agora ouviu um pouco de bastidor, né? E o pastor estava ali, e a voz estava intacta, hein?
E quando faz isso na TV, um dia inteiro...
É, geralmente a gente grava 5 ou 6 programas de TV por dia. É que lá o programa é de... É uma hora, né? Mas tem 2 participações de música do quarteto.
E
mas, na verdade,
né?
Como pregador e apresentador do programa, acabo falando muito tempo, né?
Sim.
Então, quando a gente grava 5 ou 6 por dia, no final do dia a gente está bem cansado. Mas tudo isso é um privilégio, né?
Não,
é uma honra que Deus nos dá.
E como nós temos o privilégio de morar no mesmo bairro, algumas vezes ainda eu vejo, diante de toda essa correria das viagens, dando aquela corridinha, porque é corredor, meu amigo, é corredor.
Tem que ser um velhinho saudável, né?
Com certeza.
Eu não vou entregar os dotes dele aqui, senão vou facilitar para os marcadores, o pessoal fica na marcação.
É, né? Verdade.
Os zagueiros, mas ele, ó.
Mas é um prazer, viu, amigo? Alegria. Pastor Gilmar, Veríssimo, a Larissa. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu me sinto, assim, muito honrado de, com o programa A Voz da Profecia, participar da programação da Rádio Novo Tempo todos os dias, né?
Legal.
Isso, para mim, é incrível. É uma honra que Deus nos dá por sua bondade.
E eu quero exaltar a destreza, a esperteza, né, da nossa produtora Larissa, produtora-chefe, que, olha... Conseguiu capturar.
O pastor tava gravando ali. Antes dele começar a gravar, peraí, pastor. Antes de viajar de novo. Daí já deixamos marcado.
Às vezes eu fico sem graça, porque o pessoal me convida aqui para alguns programas no rádio, né, na TV, na internet. Além, é claro, do programa que eu apresento, né, na TV e no rádio, que é a Voz da Profecia, e na internet é o Este Dia com Deus, né? Então o pessoal convida, e acho que contigo acontece a mesma coisa, pastor Gilmar. Os produtores aí dos diversos programas nos convidam, né, para participações, e a gente muitas vezes tem que dizer não. Eu fico um pouco assim constrangido, mas é bom quando a gente tem a oportunidade e pode participar.
O que temos aí de pergunta hoje?
Pastor,
vamos. O que você perguntou? Diante desse tema,
eu perguntei se você que está acompanhando o Além dos Fatos de hoje já negou algum chamado de Deus. 50% disseram que sim, 12% disseram que não, 38% disseram, olha, não sei. Será? Porque uma das perguntas do roteiro é, como reconhecer a voz de Deus? Como reconhecer que é Ele que está me chamando? Ou se é só uma vontade minha, de repente, não sei? Então... Para quem não sabe, tem a opção também. 38% disseram que não sei. Mas a maioria, 50%, disseram que sim, já negou algum chamado de Deus. E depois eu vou querer trazer essa pergunta também. Será que é errado? Deus está te chamando para alguma coisa específica e você falar não? Daqui a pouco a gente descobre. Um abraço para Giovana Henrique.
Você já recebeu algum chamado, por exemplo, para atividade pastoral e você disse não?
Eu tive.
Ou você sempre disse sim em todos?
Não, eu tive um momento na minha vida, eu inclusive já estava no 4º ano do meu ministério, né, como pastor, já depois de formado, já no 4º ano de ministério, eu saí do ministério. Muita gente, inclusive, até colegas não sabem disso, né? Eu me sentia assim muito desanimado, achando que eu realmente não tinha vocação para esse trabalho. E eu pedi para sair, eu me lembro que na época o pastor, que era o presidente ali, né, da igreja na região onde eu trabalhava, lá em Goiás, ele me disse, Gilson, não faça isso, você nasceu para ser pastor, a igreja reconhece esse dom em você, não é? Os seus colegas, todos nós temos visto isso, mas você não faz sentido você sair. Mas eu realmente estava muito desanimado. Então eu entendo quando uma pessoa assim, na vida cristã, não é? Se sente desafiada para fazer algo, porém se sente meio incapaz, meio sem forças. E aí realmente eu saí, mas acabei ficando só 6 meses fora. Me deu uma saudade, uma vontade de voltar. E eu me lembro que eu liguei pro meu presidente na época, né? E ele disse assim para mim: tá vendo, seu baiano teimoso? Eu não falei que você nasceu para ser pastor. Mas interessante, ele tinha me dito antes de eu sair, ele disse assim: Gilson, eu tenho certeza que você vai querer voltar. E quando você quiser voltar, aonde eu estiver, se eu não estiver mais aqui, você me liga. Porque eu vou usar a minha influência para abrir as portas para você. Ele foi muito legal comigo.
Que legal.
E aí, realmente, eu liguei, ele me deu primeiro essa saboada, né? E me disse: você é teimoso. Aí ele disse: tá bom, as portas estão abertas. E graças a Deus eu voltei. E isso já, E já se foram muitos anos.
Né? Até que chegou hoje o dia que o pastor Gilmar Batistotti chamou em rede nacional de o príncipe dos pregadores.
É verdade.
Deus é bom, as misericórdias do Senhor é grandiosa. Então, se você sente que em algum momento já rejeitou ou já postergou algum chamado de Deus, saiba que você olha para você, Deus olha para você, né, com muito carinho, e os braços dele estão sempre estendidos para você voltar quando você quiser, mas tomara que você queira voltar logo e volte enquanto há tempo, né?
Exatamente.
Porque tem isso também.
Desculpa, Lari, você ia falar de alguém ali, eu fiz a pergunta.
Não tem problema, eu só ia mandar um abraço para Giovana, para os nossos ouvintes que estão acompanhando pelo YouTube. Porque ela disse que todas as manhãs o pastor Gilson toma café da manhã com ela e com o esposo. Fica acompanhando.
Olha, que legal, que legal. Que
legal.
Vamos lá. Muita gente. Antônia do Nascimento, falando que conheceu o senhor pessoalmente em Blumenau. Muito bacana. Helena também, um abraço para vocês. Gente, o pastor mencionou esse ponto aí sobre enquanto ainda há tempo. Eu queria saber, pastora, para começar, Deus sempre está disponível, independente da pessoa que está o buscando? Não importa, por exemplo, quão longe eu penso que eu possa ter ido, ou se eu nunca nem sequer pisei em uma igreja, se eu tentar buscar a Deus, Ele vai permitir que eu o encontre?
Oh, não tenho dúvida disso.
Em qualquer lugar, em qualquer momento.
Isso é encantador, né? É maravilhoso pensar nisso. Não há distância que o pecador tenha ido que ele não possa voltar, desde que ele queira, né?
Exato.
Nosso Deus... Não existe caso, Larissa, não existe caso perdido para Deus, sabe? Eu costumo dizer, e eu penso realmente assim, que todos aqueles que se perderão, eles se perderão não porque Deus desistiu deles, mas porque eles desistiram de Deus, né, pastor?
Exato.
Porque Deus não desiste de ninguém.
Incansável.
Deus é incansável, né? Mas, infelizmente, muitas pessoas desistem de Deus e, por conta disso, a Bíblia é clara no sentido de que essas pessoas se perderão. Porque a salvação é um oferecimento de Deus aos pecadores. Mas os pecadores que optarem por permanecer no pecado, eles serão destruídos com o pecado, né? Deus não vem para destruir os pecadores. Deus vem para destruir os demônios e para acabar com o mal. Mas, lamentavelmente, os pecadores que optarem por permanecer no pecado, eles serão destruídos juntamente com o pecado e com os demônios. Mas quando Cristo morreu na cruz, Ele morreu por todos e absolutamente todos os seres humanos. Então, é isso. A esperança para todo pecador, desde que o pecador seja sensível aos apelos do Espírito Santo, reconheça, confesse seus pecados e peça a Deus poder para abandoná-los. Salvação disponível a todos.
Porque Deus não pode, Deus não vai levar aquele que não quer.
Sim.
O indivíduo que não desejou estar naquele lugar, será infeliz naquele lugar.
Sim, então, e é uma questão também de uma questão de respeito, né, ao
livre-arbítrio
que Deus deu a cada um de nós. Né? Deus não força ninguém. Ele chama, apela, oferece, procura sensibilizar, né? Mostra a sua disponibilidade de perdoar, de restaurar, mas Ele vai respeitar sempre a decisão do pecador. Por isso que lá em Apocalipse 3, verso 20, Jesus diz, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, né? Esse abrir a porta revela exatamente a decisão do pecador de permitir, de admitir a presença de Deus na vida dele. Se abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É como se Deus dissesse assim: olha, para você ter um relacionamento comigo, só depende de você, porque eu estou disponível.
E o interessante de Apocalipse 3:20, que o contexto ali é mundo religioso, né? porque as sete igrejas representam um ambiente religioso. Então, é para aquele que acha que... Né,
é.
Né,
é.
Não, eu preciso realmente confessar os meus pecados.
Uhum.
Eu preciso reconhecer que eu preciso do Senhor. Falando no âmbito religioso, que é uma boa parte, eu creio, que do nosso público que nos ouve nesse momento. Sim, eu preciso.
Uhum. Né,
eu preciso reconhecer e preciso aceitar esse convite.
É. Né? Eu fico pensando, amigo... Ali, né, como você disse, é o contexto da Igreja de Laodiceia, né, que a gente entende que nesse escopo profético corresponde ao último período da Igreja de Deus na Terra, né, que é o tempo que nós cremos que estamos vivendo. E é impressionante pensar que nesse tempo o Filho de Deus estaria diante da própria Igreja Cristã, ele estaria como um suplicante à porta pedindo entrada, né?
Uau.
Ele estaria do lado de fora, não é?
Mas
é impressionante isso. Então, essa é uma reflexão para todos nós que realmente nos consideramos cristãos, mas muitas vezes temos vivido assim um cristianismo muito de tradição, um cristianismo muito raso, muito superficial, né? É possível que Cristo esteja do lado de fora da sua vida, pedindo para entrar, mesmo você que imagina que já está convivendo com Ele, não é?
Eu penso, pastor, quando você fala sobre isso, sobre os valores, os valores do reino, que para mim, que me declaro um cristão, não são o mais importante, mas os valores terrenos se tornam mais importantes e eu me declaro ser um cristão, mas os valores do reino para mim não são prioridade. É esse Jesus que... Não, eu quero entrar na sua vida para que os valores do reino,
isso,
né, do reino eterno, sejam mais importantes na sua vida do que os valores desse reino.
Eu achei interessante que a Larissa mencionou aí, de acordo com o IBGE, parece que 84%, né, da população brasileira,
eu acho que é isso,
se declara cristã.
Uhum.
Imagine se 84% dos brasileiros vivessem realmente o cristianismo em sua plenitude, né?
Uau, uau.
Se no coração desses 84% de brasileiros Jesus realmente habitasse, a gente teria um outro país, né? A gente viveria num outro mundo aqui, não seria um paraíso ainda, mas seria um país extraordinário se 84% da população brasileira fosse realmente convertida a Cristo, tivesse experiência com Cristo, vivesse no centro da vontade de Deus, né? Comungando, convivendo com Cristo diariamente, sendo a habitação do Espírito Santo, revelando o fruto do Espírito na vida. Meu pai, que país seria esse?
Em obediência, né?
Sim, obediência aos mandamentos de Deus, né?
Um grande problema.
Uma vida de santificação, né? De santidade, né? Mas, lamentavelmente, isso serve para todos nós, inclusive para nós aqui, né? A gente pode estar vivendo um cristianismo muito raso, né? Muito superficial.
Pastora Nina Cabral mandou uma mensagem muito bacana aqui no nosso canal do YouTube, que falou o seguinte, inclusive, vem participar com a gente, youtube.com/Novo Tempo Rádio. A Nina diz, não sou da Igreja Adventista, mas eu confesso que o pastor Gilson renovou a minha fé e dedicação ao reino. Amo também esse programa. Obrigado, Novo Tempo. Tem sido um novo tempo para mim.
Que bom, então, graças a Deus. Como é o nome dela?
Nina.
Nina, um abraço para você, Nina. Deus abençoe você, abençoe sua casa. E que bom que, a despeito das nossas limitações e imperfeições, né, Deus nos usa para que possamos abençoar uns aos outros.
E o Denilson falou que, olha, vocês estão todos nas minhas orações.
Amém.
Importantíssimo, né, pastor?
Amém. Ora mesmo.
Combustível, né?
Ora mesmo.
Para o nosso trabalho.
Eu costumo dizer, às vezes, aí nas viagens, assim, se alguém tem apreciado nosso trabalho, não precisa nem dizer isso para a gente, mas fale com Deus a nosso respeito, né? Ore por nós, porque a gente precisa muito de oração, né? Ainda mais nesse trabalho que nós temos aqui, que é de grande responsabilidade.
É verdade.
Pastor Gilmar Batistotti, pastor Gilson Brito, vocês mencionaram esse ponto aí de Jesus ainda estar batendo na porta do nosso coração. O que nos dá esperança, porque ele ainda está nos chamando, né? A gente ainda pode abrir a porta do nosso coração para ele. Mas em uma pregação eu vi que, olha, isso é muito bom, mas fica um alerta. E se ele está batendo na porta é porque ele não está dentro do coração, ele está do lado de fora. Qual o perigo de deixar, assim, para depois, vamos dizer assim, quando fala, ah, um dia eu ainda vou me aproximar, um dia eu ainda vou para a igreja, né? Muita gente fala igreja como se, para buscar a Deus, por exemplo. Qual o perigo de deixar isso para depois? Será que o nosso coração corre o risco de não ouvir mais?
Oh, sem dúvida, né? Sem dúvida. Eu diria que há pelo menos três perigos aí. Um é de você quer agora e depois pode não querer. Porque a gente é muito volúvel, né? Nós somos muito instáveis. Então, se você está ouvindo o chamado de Deus hoje, é para hoje. A palavra de Deus diz assim, na carta aos Hebreus, né, capítulo 3, verso 15, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, eu posso querer a Deus hoje, o Espírito Santo está me chamando, eu me sinto atraído, mas eu resisto e amanhã eu posso não querer mais. Então, a resposta deve ser hoje. Outro ponto que eu diria, nós podemos ser surpreendidos pela morte, não é? Para morrer, basta estar vivo. Uhum. A gente não gosta nem de pensar nisso, mas isso é uma realidade.
E aí pode,
né,
ser sua última oportunidade.
Quem garante que quem é jovem hoje está sentindo Deus chamar, vai ficar velho para na velhice aceitar o chamado? Quantos morrem por aí jovens, não é? Então, podemos ser surpreendidos pela morte, e quando a pessoa morre, o destino dela já é selado para a vida eterna ou para a morte eterna. Porque na morte não há consciência de nada, não há como escolher Deus ou desprezar Deus. E terceiro ponto que eu diria, além da gente ser muito volúvel, além de sermos surpreendidos pela morte, é que a palavra de Deus diz que, veja, o amor de Deus, ele é infinito, mas a graça de Deus não, né? Porque vai chegar um momento em que a graça vai terminar. A intercessão de Cristo no santuário celestial vai parar, não é? Apocalipse 16, verso 17, é dito que no momento no santuário celestial onde Cristo está intercedendo hoje, ele vai dizer, está feito, né? Uhum. Ou feito está. É o que a gente chama de a porta da graça, né? A porta da graça está aberta, a porta da graça vai se fechar. Na verdade, a porta da graça é o próprio Jesus. Enquanto Jesus está intercedendo no santuário celestial, a porta está aberta. Uhum. Quando ele parar a intercessão, a porta se fechou. Então, assim, a pessoa pode viver e viver muito, mas podemos ser surpreendidos com o fechamento da porta da graça durante a nossa vida. E de acordo com a Bíblia, quando a porta da graça se fechar, quem estiver do lado de dentro estará eternamente salvo e quem ficou do lado de fora estará irremediavelmente perdido. Então, o chamado tem que ser ouvido e respondido já, hoje.
Se a gente fizer uma comparação do anúncio e da misericórdia que Deus estendeu para o povo por ocasião do dilúvio, né? O Senhor deixou claro que o seu espírito não agiria para sempre no coração do homem. Uhum. Ou seja, chegaria um momento que ele daria uma... Né? Uhum. Ou seja, a porta da oportunidade fecharia, assim como a porta da arca também se fechou.
Sim. Né?
Em determinado momento. E você falando, lembrei do texto de Paulo aos Coríntios, o capítulo 6 e o verso 2... Na realidade, começando ali a partir do verso 18, que é o ministério da reconciliação, que ele está falando daquilo que Cristo fez por nós, ele diz, né, no verso 2, e eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. É esse o momento, é esse o momento. E aí, dentro da pergunta da Lari, a gente tem dois contextos. Aquele contexto inicial que a gente falou, que você citou, o Senhor está batendo na porta do coração daqueles que estão no ambiente religioso. Uhum. Então, o Senhor quer que eu realmente valorize aquilo que são os valores do reino eterno. E aqueles que talvez abandonaram os caminhos.
Sim, sem dúvida.
Que se desconectaram totalmente. Hoje é o tempo da oportunidade. E aqueles que talvez nunca aceitaram. Nós estamos num país de cultura cristã. Essa é uma minoria. Nós, de alguma forma, em algum momento, tivemos alguma ligação com comunidades religiosas. Mas é possível que ninguém, em algum momento, tenha aceito totalmente.
Pastor, já que você falou, entraste nesse terreno de comunidades religiosas e tal, e aí a gente está falando de chamado, né? Larissa trouxe um tópico aqui no nosso roteiro, muito interessante. Existem chamados e chamados, né? Como identificar a voz de Deus no chamado?
Essa é a pergunta da Josi aqui no YouTube, sabia, Mary? Ela quer saber isso também.
Josi, porque esse chamado, só vou acrescentar, pastor Gilson, para você trabalhar esse assunto, porque esse chamado pode ser para verdades bíblicas específicas, certo?
Uhum.
Ou seja, dentro da minha comunidade religiosa, porque isso aqui não tem a ver com placa de igreja. Não tem a ver com igreja.
Claro, claro.
Né? Uhum. Não, não é sobre isso.
Tem a ver com chamado.
Com chamado. E o chamado, às vezes, é atender uma verdade da palavra que eu... Uau! Eu nunca tinha pensado nisso. Agora eu preciso aceitar. Então pode ser sobre isso também.
É. Essa questão do chamado, assim, todos nós somos chamados por Deus para a salvação, né?
Uhum.
Deus não discrimina ninguém. Todo ser humano é chamado por Deus para a salvação. Agora, todos nós também somos chamados para, assim, compreendermos os planos de Deus, a vontade de Deus. E aí eu penso que esse é um chamado para que nós nos atentemos à palavra de Deus, né? A Santa Bíblia, né? A Bíblia deve ser a nossa regra de fé e prática como cristãos. Muita gente, e eu vejo isso aí especialmente nas redes sociais e às vezes nas viagens, né? Pessoas que falam comigo depois das programações, dos evangelismos, eu tenho notado assim, muita gente se sentindo chamada por Deus para estudar a Bíblia com mais afinco, como o pastor Gilmar disse, buscando assim conhecer novas verdades bíblicas. Porque tem muita gente assim com o hábito de frequentar a igreja, mas sem o hábito de estudar a Bíblia. Às vezes o que conhece da Bíblia é o que ouve do pastor falar na igreja, do padre, né, na missa, mas a própria pessoa não tem a iniciativa de estudar a Bíblia. Então, eu penso que Deus tem despertado muitas pessoas no sentido assim de estudarem mais a palavra, né? Uhum. E serem impactadas pela palavra e decidirem realmente seguir o assim diz o Senhor. Porque a nossa segurança está na Bíblia, né? Está na revelação escrita, que é a revelação especial de Deus para orientar os nossos caminhos nesse mundo. Uhum. Então, como que eu sei que... Como eu posso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu penso que a melhor forma é exatamente estudando a Bíblia, né? Pedindo ao Senhor, pedindo ao Espírito Santo, que foi quem inspirou os escritores da Bíblia, que ele ilumine nossa mente para que nós possamos compreendê-la. Agora, é verdade que nesse processo de compreensão da Bíblia, nós também podemos e devemos nos ajudar mutuamente, não é? Por isso que aqui na Novo Tempo a gente oferece as revistas Esperança, não é?
Exato.
Com diversos temas, todos eles baseados na Bíblia, porque o objetivo é ajudar os nossos ouvintes do rádio, né, os telespectadores da TV, o pessoal da internet, a compreenderem a Bíblia, né, entenderem a palavra do Senhor. Porque, como eu disse, todos somos chamados para a salvação, mas por meio da Bíblia o Senhor nos orienta no caminho da salvação. Ele nos mostra qual é a vontade dele para a nossa vida. E a nossa segurança está exatamente no assim diz o Senhor.
E aí você pega, se você está aí, o Senhor está me chamando? Sim, o Senhor deseja chamar todos para a salvação. Agora, essa salvação gera uma mudança, gera uma transformação. Uhum, ah, então estou estudando um tema aqui. Será que o Senhor está me chamando para que eu faça a vontade dele dentro desse tema? Como o pastor Jesus falou, vai para a Bíblia.
Uhum.
Deixa a Bíblia responder.
Sim, claro,
sobre isso.
Claro.
Estude esse tema. Porque a verdade, o conhecimento da palavra é progressiva. Né? É progressivo. Cada dia um pouco mais, cada dia um pouco mais. E não é sobre o que o outro fala, é sobre o que a palavra diz.
É.
Então, o que nós estamos dizendo aqui, se não estiver de acordo com a palavra...
Paulo diz, né, toda a escritura é inspirada por Deus, né, e é útil para a educação na justiça, para a correção, né, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, no sentido assim de ser uma pessoa madura, que conhece a vontade de Deus, que vive em harmonia com a vontade de Deus, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, né? Então é isso, a gente tem que ir para a palavra, porque nossa segurança está não é na palavra do pastor Gilson, do pastor Gilmar, nem do Veríssimo, nem da Larissa e nem de ninguém. Nossa segurança está na palavra de Deus.
Unicamente.
E eu acredito, temos um pouquinho mais, velho?
Segundos.
Então eu acho que eu volto na fala.
Guarde.
Depois. Eu vou tentar
guardar. Você sabe que o tempo já é justo, né? Hoje então...
Eu vou tentar guardar aqui o tempo.
Voltamos em instantes.
Além dos fatos. Novo Tempo. Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo, hoje falando sobre a última oportunidade. Teve gente que questionou por que esse título, mas teve uma fala do pastor Gilson Brito, que inclusive é ele que está aqui com a gente hoje, que ele falou, a gente não sabe o dia do amanhã, a gente não sabe nem o que vai acontecer daqui 5 minutos, quem dirá, né? Então, talvez seja este o momento que a gente está tendo essa última oportunidade, a gente não sabe. Foi mais ou menos isso que eu busquei com esse título. Mas antes da gente continuar, tem presente aqui na Rádio Novo Tempo todos os dias.
Sempre, sempre tem presente, é verdade.
Já está nas mãos do pastor Gilmar Batista.
A propósito, ele escolheu o presente de hoje, pastor Gilmar.
E porque a gente percebeu aí nas interações que as pessoas desejam, têm vontade de saber qual é a vontade de Deus. Uhum. Será que é isso que Deus quer para a minha vida? E São João 8,32 está falando sobre Jesus se apresentando para discípulos que haviam crido nele, né? Judeus que haviam crido nele, e ele se apresenta como aquele que é a verdade. E ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar vocês. E na sequência ele diz assim, mas a gente nunca foi escravo. Até uhum. esqueceram que foram escravos no Egito, né? Então, é assim, saber qual é a vontade de Deus está dentro dessa procura que a verdade da palavra apresenta. Então, se você deseja saber qual é a vontade de Deus, procure conhecer o que a Bíblia diz, que a Bíblia é a revelação do Senhor Jesus Cristo. A Procura da Verdade, velho, é a revista que nós queremos disponibilizar hoje para os nossos queridos ouvintes.
Belíssimo presente, belíssimo presente. Larissa, para pedir é difícil?
É muito fácil, velho. É só mandar um WhatsApp aqui para a gente, 12981510081. É um presente da Rádio Novo Tempo em parceria com os Anjos da Esperança, o que significa que tá tudo pago para você. É só mandar uma mensagem dizendo o que você quer e vai chegar totalmente de graça na sua casa, inclusive o frete não é preocupação sua. 12981510081.
Escreva...
Verdade.
Procura verdade.
Uhum. Né? Essas palavras-chave aí. Pastor, tenho perguntas e o senhor parou com
não,
um comentário.
É que eu queria só citar essa que Deus nos dá consciência daquilo que é correto, daquilo que eu devo fazer. Né? Eu ontem até estava comentando aqui em off que a gente gravou uma escola bíblica e a produtora usou uma expressão muito interessante que é consciência espiritual. Eu acredito, sabe, pastor, que algumas coisas... Existem muitos caminhos, assim, né? Eu acredito que existe uma vontade primária do Senhor, mas existem muitos caminhos e Ele... Se eu estou procurando fazer aquilo que é correto e que está dentro da vontade dEle, Ele vai cuidar. Eu lembro que eu era pastor num lugar e num final de semana eu recebi 2 convites para ser pastor em outro lugar. Em 2 outros lugares.
Sim.
Então eu tinha possibilidade de ficar e tinha 2 outros lugares.
Uhum.
E tinha que dar resposta até segunda-feira.
Eu sei como é que é isso.
Você sabe como é
fácil.
Que é. E aí vem aquele seu assim, uhum. questionamento. Assim.
Dilema, né?
Qual é a vontade?
Uhum.
Qual é a vontade? Mas Deus sabe a intenção e era um... Qualquer uma das escolhas seriam escolhas nobres, abençoadas.
Uhum.
Né? E Deus abençoou, Deus cuidou. Uhum. Eu tomei uma decisão dentro das 3 propostas.
Sei. Né?
Mas eu acredito que Deus vai te dando consciência espiritual se essa consciência espiritual estiver ligada à palavra, não estiver ligada somente ao que eu acho que deve ser.
É. Outro ponto que eu penso também assim é que às vezes a gente sofre imaginando que para cada assunto Deus tem uma vontade assim muito determinada, muito específica para a gente, né? Então, por exemplo, o garoto lá, ele está pensando se ele namora com fulana ou com ciclana, né? E... se é que ele tem tanta opção assim. As coisas não são tão fáceis assim. Mas vai que seja aí um príncipe, né? Esteja sendo assediado aí por 2 ótimas garotas, né? E aí ele vai orar e diz, Senhor, é Maria ou é a Márcia? Né? Aí eu acho que o que ele tem que pensar é assim. Primeiro, se tanto a Maria como a Márcia, ambas estão dentro daquilo que é o plano de Deus para a vida dele. Isto é, eu quero dizer assim, se são primeiro garotas tementes a Deus, não é?
Se está de acordo com a palavra.
Isso, se, estão, se são cristãs, não é? Não desprezando a que não é cristã. Sim, aqui entra aquela questão do julgo desigual, né? Não é porque o cristão é bom e o outro é ruim, não. Mas é porque ambos são diferentes. E às vezes o relacionamento, assim, com as diferenças, torna-se muito mais difícil, mais complicado. Então, assim, são, as duas são garotas cristãs, são tementes a Deus. E aí você pensa assim, o propósito delas ao namorar e quem sabe futuramente casar, são propósitos assim semelhantes aos meus? Ok, então tanto a Maria como a Márcia passam no teste. Aí você vai e diz, Senhor, Maria ou Márcia? E o Senhor diz assim, rapaz, tome sua decisão e eu estarei abençoando você, seja com a Maria ou com a Márcia, né? Mas quem tem que escolher é você, não é? Então assim, às vezes a gente quer assim muito, muito sinal de Deus, muita manifestação de Deus em alguns assuntos específicos, e eu penso, eu particularmente penso, que não é necessariamente assim que funciona, não é? Deus quer que a gente analise tudo, as nossas decisões, nossas escolhas, como disse o pastor Gilmar, se estão baseadas na palavra de Deus, né? Estão seguindo essa linha geral da palavra de Deus. Agora, eu sou totalmente livre para escolher o caminho A, B ou C, desde que todos os três estejam em harmonia com a vontade do Senhor. E Ele estará comigo na decisão que eu tomar.
Porque a vontade de Deus não exclui a minha vontade.
Sim, a nossa liberdade de escolha.
Exatamente. Né?
É isso mesmo.
Tudo vai depender da ação correta da vontade.
É.
E essa vontade deve estar alinhada. Não é que Deus vai dizer... É mais ou menos o que os filhos fazem com a gente, né, pastor? Quando eles precisam tomar uma decisão.
Sim.
Certo? Eles vêm, perguntam para a gente... Mas nós tomamos a decisão por eles?
Não, não devemos, né?
É?
Isso.
A gente faz o quê?
É.
Filho?
Você analisa junto e diz, ó, filho, tanto esse caminho como aquele, ambos parecem ser bons. Escolha de acordo com o que você acha melhor, né? A decisão é totalmente sua. E por onde você for, pela direção A ou B, nós vamos estar juntos. Se der algum problema, a gente vai estar junto ali para te ajudar, né? Para contornar, etc. Então, eu penso assim, a gente precisa ter cuidado para não ficar assim, querendo muito que Deus defina detalhezinhos da nossa vida. E outra coisa que me preocupa, e a gente até falou há pouco aqui, né, no intervalo, é que pode virar uma certa presunção da nossa parte, achar que toda hora Deus está se revelando para a gente, sabe? Não, Deus me mostrou isso, me mostrou aquilo, mas como assim? Então, eu acho isso um pouco perigoso, sabe? A gente começa a ficar assim meio presunçoso, achando que Deus está falando com a gente todo momento, se é para ir nessa direção ou naquela. Não que Deus não se revele, mas eu penso que a nossa segurança maior está na palavra já revelada de Deus. Então, tem muita gente que começa a buscar essas revelações pessoais, particulares, em detalhes, e vai cada vez mais negligenciando o estudo da palavra. Okay. Então, eu acho que a verdadeira sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus, ela fica mais afinada, mais aguçada e segura quando nós estamos com a palavra de Deus em nossa mente, em nosso coração e procurando segui-la.
E interessante sobre isso, pastor Zé, que o pastor falava assim, por exemplo, eu, em todas as minhas atitudes, vamos dizer que eu, o tempo todo, atendo o chamado de Deus e me mantenho em oração, em contato com Ele, né? E em tudo que eu vou fazer, eu peço a Ele que me oriente, né? Senhor, por aqui, por ali e tal.
Isso.
Né? Agora... Eu entendi que o pastor disse, então, que isso não deve ser... Eu não preciso dizer isso, viver declarando isso e abrindo isso o tempo todo. Mas as pessoas vão ver sem eu dizer.
Claro, é? Sem dúvida. Sem dúvida. É isso mesmo.
Porque essa ação vai estar de acordo com aquilo que a revelação propõe.
Perfeito.
Essa é a diferença.
Tem uma pergunta aqui de um ouvinte nosso e eu quero trazer ela antes do programa acabar também.
É do Sparrenberger?
Isso.
Aportuguesando bem o nome dele, né?
Tem uma dúvida cruel, o Valderi está perguntando aqui. No caso de Jonas, então, em Nínive, ele foi chamado por Deus para pregar e ele se recusou. Quer dizer, então, que o livre-arbítrio não se aplicava a ele?
Essa é uma boa pergunta, né? Mas assim, Deus conhece cada ser humano, né? Deus conhece o coração de cada pessoa, não é?
E o tipo do chamado nesse caso.
Quem chama, né?
Ele é um profeta, tá sendo chamado.
Jonas era um profeta e realmente ele amarelou, né? Quando veio a ordem específica para ir pregar em Nínive, porque a situação era complexa, os assírios, né? A história aí universal revela que os assírios, eles eram tremendamente cruéis, né? Então, Jonas realmente amarelou quando veio o chamado, mas Deus, em sua misericórdia, renovou o chamado. É verdade que foi de um jeito um tanto quanto forte, né? E surgiu toda aquela situação do lá do barco, né? E do navio, e ele foi jogado no mar, e enfim. Depois ele acabou indo para Nínive pregar. Então, de fato, parece que o livre-arbítrio de Jonas, nesse caso, foi anulado. Mas, como eu disse, a gente tem que entender que Deus, ele vê além daquilo que os olhos enxergam, Deus conhece o coração de cada pessoa, ele vê além da aparência, não é? Então, essa foi a maneira como Deus lidou com Jonas, e com o objetivo, assim, de fazer com que o próprio profeta crescesse no seu conhecimento de Deus e no seu amor para com as pessoas, né?
E o trabalho de Jonas era esse, né? Bem parecido com o de Elias, né? Que quando ficou escondidinho lá, triste, cansado, amedrontado.
Aqui o caso, o profeta, ele recebe uma missão específica para esse momento, né? E Deus insistiu com Jonas para que essa missão fosse cumprida. A gente pode ter um profeta que recusa a missão?
Claro.
E definitivamente Deus vai respeitar?
Sim. Sem dúvida. Sem dúvida.
Mas aqui a gente tem uma missão e Deus é insistente nessa missão. E quando você lê a história, ela é muito interessante, porque essa aqui é uma história de misericórdia para um povo que não tinha a ver nada com, né, com o Deus verdadeiro. E Deus já começa se revelando no próprio barco ali, porque aqueles que estavam com ele não acreditavam no Deus verdadeiro. E eles começam a reconhecer o Deus verdadeiro ali.
Impressionante.
Enquanto Jonas está recusando, eles estão... E aqui mostra a ação de Deus para salvar todas as pessoas. Nem todas serão salvas, né?
E Deus não queria salvar só os ninivitas, ele queria salvar o próprio Jonas,
exatamente,
né? Como eu disse, eu penso que Deus estava agindo, ainda que pareça estranha essa ação de Deus, mas Deus estava agindo para fazer com que o próprio Jonas crescesse no conhecimento dele, de Deus, na experiência com Deus, na visão em relação às pessoas, porque a gente vê claramente que ele tinha uma visão assim de desprezo para com os ninivitas, né? E tanto é que depois que ele pregou e as pessoas se arrependeram,
não vai destruir.
E não foram destruídas, ele ficou chateado, né? Mas mostra exatamente como somos nós, seres humanos, né? Mas, ao mesmo tempo, a misericórdia de Deus, porque Deus queria salvar Jonas também.
É nessas horas que a gente fala, é sobre isso.
Não, é que a gente tem a tendência ao exclusivismo, né? Esse é um negócio impressionante. Na visão do lençol de Pedro, é a mesma coisa.
É, assim, né? Mesmo.
Eles achavam que o evangelho não era para todos.
Deus precisou desenhar.
Né? E aí é interessante, quando ele vai lá na casa de Cornélio, né? Acho que é Atos 10, né?
Isso,
quando
isso.
Ele vai lá na casa de Cornélio, ele disse assim, Deus me mostrou. Que a ninguém, né? Eu não devo fazer acepção de pessoas, né?
Exatamente.
Então, ali com aquela visão lá do lençol, dos animais, tal,
e
mata
a gente fica
e
pensando
come,
que é comida, né?
Pois é, nada a ver.
Não é comida.
Ali foi apenas uma ilustração, né?
Claro.
E Jonas, aliás, Pedro entendeu que realmente Deus não faz acepção de pessoas. E isso me encanta pensar nisso, né? E aliás, eu confesso para vocês que nesses 11 anos trabalhando aqui na Novo Tempo, claro que eu já tinha essa visão antes, mas nesse período de trabalho aqui na Novo Tempo, essa minha visão se ampliou assim muito, mas muito, sabe?
Quantos anos?
11 anos já.
Eu lembro quando disseram que você vinha e lembro quando você chegou também.
Foi, né?
Apareceu ali. Lembro até do carro que você estava.
Sério? Olha aí. Mas nesse período aqui, a minha visão nesse sentido tem se ampliado muito, porque eu tenho encontrado tanta gente que não tem, assim, não é da mesma igreja que eu sou, não é adventista do sétimo dia, mas eu vejo assim de maneira tão clara que são homens e mulheres de Deus, né? que tem um pensamento em relação à interpretação de alguns pontos da Bíblia diferente do meu, né? Mas são pessoas de Deus que estão vivendo de acordo com a compreensão que elas têm, e elas estão estudando a Bíblia do jeito que eu estudo, com a mesma sinceridade que eu estudo, mas a compreensão delas em alguns pontos, claro que nos pontos principais, estamos em acordo, né? Salvação unicamente pela fé em Cristo, a Bíblia como palavra de Deus, enfim. Mas é verdade que existem alguns pontos que o entendimento é diferente, mas como eu posso, porque essas pessoas têm uma compreensão diferente, como eu posso julgá-las e condená-las como estando fora da vontade de Deus ou em oposição a Deus? Jamais posso fazer isso, né? Até porque, como nós dissemos, Deus vê além do exterior, Deus vê o coração de cada um, né? Eu gosto de dizer assim, que eu tenho certeza que a igreja da qual eu faço parte é a igreja de Deus, mas eu tenho a mesma certeza de que a igreja de Deus é maior do que a igreja adventista do sétimo dia, né? E, aliás, Deus tem muito mais filhos dele fora da igreja adventista do sétimo dia, que é a nossa igreja, do que dentro dela, né? Até porque nós somos, acho que 25 milhões, né? 25 milhões de membros no mundo, e eu tenho certeza que existem muitos e muitos mais milhões de homens e mulheres de Deus nesse mundo, né?
Buscando a Deus.
É, então a gente tem que ter sempre uma visão assim de respeito e pedir a Deus que nos ajude a tirar todo o preconceito, todo o desprezo a quem tem uma religião diferente, mesmo os que não têm religião cristã, né?
Eu ia dizer isso.
Rapaz.
Vamos pensar na grande população mundial. Não são, né?
Eu me lembro uma vez que estive no Egito. Quantos muçulmanos eu vi lá com calo na testa, porque eles oram, né, com a testa no chão, e geralmente oram 5 vezes por dia, orando a Deus, né? E eu vendo aqueles homens lá com aqueles calos na testa e pensando assim, meu Deus, será que Deus está totalmente indiferente às orações desse povo? É claro que não, não é? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado para não ter desprezo, para não ter preconceito, porque Deus tem seus filhos sinceros em todos os movimentos religiosos e até fora deles, né?
Exatamente.
Quem somos nós para julgar?
Porque ele está se revelando para todas as pessoas nesse momento. É. Paulo diz isso, ninguém vai ser indesculpável, porque o Senhor está se revelando para todas as
pessoas. Às vezes a gente tem uma visão assim, muito limitada de que o Espírito Santo só atua em nosso meio.
Exatamente.
Né? É só no meio da nossa igreja, do nosso mundinho religioso. A Bíblia diz que o Espírito Santo atua no mundo, é para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, onde há um ser humano, de alguma maneira o Espírito Santo está se revelando a ele, está tentando alcançá-lo de alguma maneira.
Eu nunca esqueço, eu já citei isso aqui, de um amigo que é padre, que é missionário no continente africano, no mesmo país que eu faço projeto. E um dia perguntei para ele sobre isso, né? Padre, que conselho você me daria? Estou vindo aqui fazer missão. Aí ele falou assim, pastor, às vezes a gente olha para esse país e diz, estão todos perdidos. Mas a gente esquece que o Espírito Santo chegou antes da gente.
Sem dúvida.
E o Espírito Santo é o maior interessado na salvação. Sim. Não somos nós.
A obra é de Deus, né?
Exato.
Nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. E às vezes uns instrumentos bem ruins, né? Bem limitados, bem fracos.
É. Que a gente não atrapalhe.
Larissa não quer ser muito cruel
acabou
nesse finalzinho com
mas
o pastor.
Mas eu vou ser um pouco cruel.
Vai ser?
Porque tem uma pergunta importante aí.
Manda.
Senão a gente ia emendar.
Buscai o Senhor enquanto se pode achar. O que isso significa?
Está até aberto aqui.
Ele
no
vai
texto.
Sumir
Isaías 55.
Em algum momento, pastor?
Mas é isso, é aquilo que eu falei, né? A graça vai acabar, né? Veja, por muito tempo a porta da graça Deus a mantém aberta, né? A graça de Deus mantém essa porta aberta, mas na hora certa a justiça de Deus vai fechar essa porta. Porque Deus é amor, Deus é graça, mas também Deus é justiça, Deus é santidade. Deus não vai permitir que o pecado se perpetue por toda a eternidade. Então vai chegar o momento, sim, quando a graça vai acabar, a oportunidade vai acabar. É por isso o texto aqui, né, de Isaías 55, versos 6 e 7. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então veja, desde os tempos do profeta Isaías, a mensagem é essa. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Significa que vai chegar um momento que ele não poderá mais ser encontrado. Invoquem, ou seja, chamem, né, o Senhor enquanto ele está perto. Então a gente tem que ter consciência disso. A salvação está aberta hoje para todos quantos queiram, mas vai chegar um momento em que a intercessão de Cristo no santuário celestial será finalizada. E aí os que aceitaram a graça estarão eternamente salvos e os que rejeitaram a graça estarão irremediavelmente perdidos. Isso é o que diz a palavra de Deus, né? É contrário da pregação universalista, que Deus é amor e vai chegar uma hora que ele vai salvar todo mundo. Não é isso que a Bíblia ensina.
E quero lembrar, pastor, se eu estava falando, lembrei da parábola das 10 virgens, que mostra exatamente esse fechamento da porta, aquelas que não se prepararam para aquele momento. E saindo elas para comprar o azeite, agora chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Então, está muito claro. E você falou que esse é um ato de justiça. E todo ato de justiça divino, para a gente tem dificuldade de entender isso na nossa cultura, mas todo ato de justiça divina é um ato de misericórdia.
Sim, sem dúvida.
Então, o ato de justiça também é um ato de misericórdia, dizendo, não dá mais, porque chegará um momento, e esse momento se aproxima cada vez mais, que a situação deste mundo será insustentável. Isto foi muito claro no período que antecedeu o dilúvio, e isto foi claro em Sodoma e Gomorra, que é usado como, né, como exemplo daquilo que o Senhor fez, porque o ato de justiça é um ato de misericórdia. Não vai dar mais para viver.
E em Mateus 24, no sermão profético, Jesus cita, não é? O tempo de Noé, cita também a situação de Sodoma e Gomorra.
Exatamente.
E diz, olha, do mesmo jeito, assim também será na vinda do Filho do Homem. Né? Então, como você disse, amigo, eu creio também que esse ato de justiça de Deus não deixa de ser também uma expressão da sua misericórdia, não é? Deus não nos criou para vivermos numa situação tão caótica quanto essa que o mundo vive e para onde está caminhando, né, e se aprofundando cada vez mais. Então vai chegar um momento realmente quando o Senhor dirá, basta, e o bem vai vencer o mal em definitivo.
Amém. Oh, o Rodrigo Andrade, de Canoas, Rio Grande do Sul, ele foi ousado, né? Ele disse que ele gostou, né, do pastor falar lá, um dos slogans ali da Voz da Profecia, mas aí ele quer que o pastor diga a bênção. Ele falou que, ó, rapaz, pediram lá, então seria uma honra para mim se ele dissesse para mim, Rodrigo de Canoas, que o Senhor te abençoe.
E vamos terminar o Além dos Fatos assim. Vai, pastor.
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
Bênção.
Amém. A gente acaba Além dos Fatos, a semana do Além dos Fatos abençoado, velho.
Verdade. E eu espero, Larissa, que você consiga essa proeza, né? Eu sei que não é fácil, né? Não será, né? De trazer o pastor Gilson ainda esse ano, quem sabe, né?
Coitadinho, quando a gente tiver uma folga aqui pelo Novo Tempo.
Agenda já.
Não perca a oportunidade.
Deixa ele respirar um pouquinho.
Mas é um prazer, amigos, participar com vocês, viu?
Obrigado.
Com todos os nossos queridos amigos ouvintes.
Obrigado. Muito obrigado. E volte sempre.
Obrigado.
Semana que vem, né?
Até segunda.